Retiro de Jovens em Araucária, 9 de setembro de 2018. Oitava ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a oitava testemunha. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glória ao Senhor pelos testemunhos. Falando em testemunho, nós também temos aí no livro de João 7 testemunhos, incluindo o do Senhor Jesus Cristo. E hoje aqui contemplamos o oitavo testemunho. O oitavo testemunho é você. Veja aí, o primeiro testemunho está em capítulo 1, verso 34. João Batista. João Batista foi o testemunho, o primeiro a dar testemunho de que Jesus Cristo é Deus. Ele deu um testemunho. Claro, primeiro Deus, Deus é a testemunha do seu filho. O Pai e o Filho são testemunhas. O Pai e o Espírito são testemunhas do Filho. Mas aqui nós vemos um testemunho nesta terra, testemunho da terra. João 1:34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. A segunda testemunha foi Natanael, está no versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. É bom você ver se você creu no Filho de Deus ou não, porque o objetivo do livro, a escrita objetivamente é para que vejamos sua glória e creiamos nele, para que crendo tenhamos vida em seu nome. Nome representa sua natureza, sua pessoa, isto representa o nome. Não é simplesmente dizer Jesus, não. É uma união com sua natureza, com sua vida. Uma substituição de vida. Fé é isto, crer no seu nome. Nome representa natureza, origem. Todos aqui geneticamente podem entender por que vocês têm um nome no final. Juvenal, filho de seu Mariano de Moura. Agora não. Juvenal, filho de Deus. Este é o nome. Recebi um novo nome. Significa que recebi uma nova natureza. Uma nova natureza. Uma vida diferente. Então, objetivamente, João é um livro de identificação. Aqueles que têm uma identidade celestial. Aqueles que creram no Senhor Jesus têm uma identidade celestial. Quando os discípulos estavam em Antioquia servindo a Jesus, seguindo a Jesus, eles apelidaram os irmãos de cristãos. Porque era evidente a natureza celestial deles. Era evidente o que eles eram e qual a sua origem. Essas pessoas só podem ser do céu, não da terra. A forma com que eles viviam. A vida que viviam. Então, em Antioquia eles tinham a mania de dar apelidos. Então, estes parecem-se com Cristo, são cristãos. Né? Na faculdade te chamam de cristão ou de quê? No teu trabalho, como te chamam? Né? Então, por isso que nós devemos ser o quê? uma testemunha. Este é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Minha vida está escondida com Ele. Então, Natanael testemunhou que Jesus Cristo é Deus. Pedro também dá o seu testemunho, do capítulo 6. Esse testemunho é um testemunho de fé. Às vezes o testemunho não é tão potente, né? Mas é um testemunho. Se nós olhamos, os discípulos não deram um testemunho tão convicto quanto deram no dia do Pentecostes. Quando Pedro se levanta no Pentecostes, diz que os outros se levantaram com ele. E quando ele falava: este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, todos aqueles estavam dizendo a mesma coisa. Eles tinham se levantado com Pedro. A mesma coisa. Aqui nesse caso, Pedro realmente salva a pátria, porque os discípulos voltaram atrás e já não criam. Não digo dos 12. Entre os 12, um era completamente disfarçado. Judas, no meio deles, era um anticristo. Perseguia o Senhor Jesus. Oprimia o Senhor Jesus. Nós não vemos nos evangelhos Judas oprimindo o Senhor Jesus, porque ele era tão camuflado, uma aparência de bonzinho. Mas você vê a descrição dele, porque o Senhor Jesus não denunciou ele. Diz que tudo que o Senhor recebia de perseguição dele, o Senhor Jesus entregava-se ao Pai que julga justamente. A perseguição que ele sofria dos judeus, ele apresentava-se ao Pai que julga retamente. A opressão que Judas fazia sobre o Senhor, você não vê escrito nos evangelhos. O Senhor não declarou, mas o Salmo declarou. E esse salmo permaneceu, aquela profecia, em silêncio por todo o tempo que o Senhor Jesus esteve sobre a terra, porque foi algo que se cumpriu no silêncio do coração do Senhor Jesus, aquela profecia. Porque ele, em vez de declarar aos homens, ele declarou somente ao Senhor. O Salmo 109, um dia vocês leiam. Como foi o procedimento de Judas com o Senhor Jesus? Então, no capítulo 6 de João, aí temos o testemunho de Pedro, 6, 67 a 69. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse aí nós temos o terceiro testemunho. Pedro. Temos uma quarta testemunha, que está no capítulo 11, verso 24 a 27. Eu quero passar isso para encorajar vocês a serem a próxima nessa lista. Amém? Ou próximo. 11, 24 a 27. Quem é? Marta. Marta aqui não estava tão distraída, né? Aqui a fé pegou ela. Agarrou. Preocupada com muitas coisas e tal, mas a fé o agarrou. O Senhor gosta de pessoas hiperativas. Que bom, o Senhor pode fazer muitas coisas com essas pessoas. Maravilhosa. 11, 24 a 27, vamos ler. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava preocupada com a questão da ressurreição do último dia. Qual é a ressurreição do último dia? A ressurreição do último dia, ela também está chamada de ressurreição da primeira ressurreição, quando da volta do Senhor, que os justos ressuscitarão. É a ressurreição do último dia. Haverá uma ressurreição no começo do dia e haverá uma ressurreição no fim do dia. O último dia do Senhor. Mas depois você vai entender isso. Guarde isso no teu coração. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você vê que Marta acreditava na doutrina da ressurreição. Cristo não é uma doutrina de ressurreição. Cristo é a ressurreição. Muitos creem na doutrina da ressurreição, como Marta estava crendo. Eu creio na ressurreição do último dia. Aqueles apenas que creem na doutrina não são capazes de viver uma vida ressurreta hoje. Por quê? Porque o Senhor quer que creia nele, que é a ressurreição. É muito diferente de crer numa doutrina. Talvez muitos que creiam na doutrina da ressurreição nunca experimentarão a ressurreição. Porque a vida eterna está em crer em Jesus. E não na doutrina simplesmente. Então, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Porque se a ressurreição habita dentro de nós, todo o processo de morte vai sendo absorvido pela vida. Amém? Até que o mortal seja plenamente absorvido pela vida. Glória ao Senhor. Aí ela dá o testemunho. Disse-lhe ela: sim, Senhor. Eu acho que isso aqui deve ser tão empolgante, né? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mais uma testemunha de que Cristo, Jesus Cristo é Deus. Marta. Agora temos um quinto testemunho aí. Tomé. Capítulo 20, verso 27 a 28. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Interessante Almir falando ontem do Filipe. Jesus experimentou Filipe. Jesus era um tanto feliz, alegre, né? Deus sempre é feliz conosco, graças a Deus que não vê iniquidade em Jacó, nem maldade em Israel, glória a Deus, né? É por isso que Deus sempre está realmente se mostrando alegre com nossas vidas, né? Filipe estava como uma criança ali e o Senhor Jesus brincou com ele. Né? Às vezes a gente faz uma brincadeira experimentando algum irmão, às vezes ele fica meio zangado. Meio zangado. O Senhor brincou com Filipe. Hã? O Senhor brincou com ele. Jesus também faz alguma coisa conosco porque nos considera seus filhinhos. Graças a Deus. Né? O Senhor é maravilhoso. E aqui também, com Tomé, ele chega. Bom, você, Tomé, que nem uma criança, precisa tocar o dedo para perceber. Ah, é ele mesmo, é tu mesmo e tal. Então eu vou tocar. E não é que daí Tomé se espantou, né? Oh, é mesmo, é verdade. É verdade, papai? É sim. Agora eu estou vendo. Então, não seja incrédulo, mas crente. Não seja como Marcos, que diante da disciplina ia dizer, eu não vou crentar mais. Seja crente. Quando peguei a varinha, pai, se o pai me bater, não vou crentar mais. Falei, é? Mas agora ele não é mais incrédulo, ele é um crente. Graças a Deus. Já é pai de família. Tomé respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu. Aí, maturidade, quando conhecemos Jesus Cristo como Deus. Amém? Nunca iremos para a maturidade se não conhecermos Jesus Cristo como Deus. Se nós apenas cremos que Ele é um homem de Deus, se nós cremos que Ele é simplesmente um profeta de Deus, um grande profeta, maravilhoso profeta, como os discípulos no caminho de Emaús estavam dizendo, ah, passou por entre nós um profeta poderoso em obras. Jesus Cristo não pode ser visto dessa forma, senão você nunca atinge a maturidade. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Maturidade, igreja madura, o Senhor quer uma igreja num nível mais alto. Nós debatemos muitas vezes com rudimentos, amém? Os rudimentos não podem ser negados, é o princípio da nossa vida, mas nós vamos ficar sempre, todas as vezes, nós vamos ficar. Próximo retiro, tenho que confessar meu pecado, de novo, deixando aquele princípio onde nós conhecemos a vida, agora avançamos para a perfeição. Amém? Vai chegar na tua localidade, você vai ficar cheio do Espírito Santo, vai testemunhar pelo Senhor, mas a semana seguinte nada de ir à frente, ah, eu tô em pecado, pequei. O Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória. Judas falou isto. Hoje o maior testemunho não está com os irmãos mais velhos. Porque os velhos, à vista do mundo, são vistos como pessoas religiosas, pessoas caducas, pessoas quadradas, pessoas que estão com o pé na cova e precisam mesmo de Deus, então tem que buscar Deus. Está entendendo? Então, por isso que eles não aceitam o nosso testemunho. Não estou com o pé na cova, graças a Deus. Por isso que não aceitam o nosso testemunho. Mas você, que razão você tem para buscar a Deus com toda a jovialidade que você tem, com todo o vigor da tua força que você tem? Eles ficam pensando, que razão tem esse jovem de estar buscando a Deus? Com toda uma vida pela frente, se fosse um velho de 59 anos como eu, poderia estar buscando o Senhor, jejuando e orando para salvar sua alma, purificar sua vida de pecados, para ver se entra no céu, né? Agora, você jovem chegar e dizer, Jesus Cristo é Deus e eu estou seguindo, eu o amo de todo o meu coração e estou esperando o céu se abrir porque Ele vai voltar. Puxa, um jovem esperando isso. Ou você não está pensando na faculdade, não? Puxa vida, você não está pensando naquele curso de medicina? Ou você não está pensando no futuro promissor que você tem nessa terra? Não. Ah, então você é o único jovem louco que eu conheço. É. Senhor meu, disse Tomé, Deus meu. Aleluia. Olha, quando tudo terminar, quando a terra se acabar, Vai permanecer quem? O teu amigo chamado Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo e você. Sem mundo nenhum. Só você e Ele. Num gozo eterno maravilhoso. Senhor meu, Deus meu. Glória ao Senhor. Isto que é maravilhoso. Testemunho. É um testemunho de Tomé aí. Maravilhoso testemunho. Você imaginou que Tomé... Ó. Tomé era um crente verdadeiro. Mas incrédulo ao mesmo tempo. Que confusão isso, né? Quando ele está... Quando Jesus fala assim, vamos... Que o Senhor Jesus ia para estar entre os judeus, ele falou assim, vamos lá morrer com ele. Foi Tomé que falou, vamos morrer com ele. Leia o livro de João, você vai ver. Vamos lá morrer com ele. Ele estava disposto a morrer. Mas por que da sua incredulidade? Não, eu quero morrer por um cara verdadeiro mesmo. Se eu não ver, não. Prova. É. Glória ao Senhor, o Senhor é maravilhoso. Tomé, põe a mão aqui. Ó, eu te amo, tua incredulidade não vale nada. Toca aqui. Se for isso suficiente para você acreditar em mim, toca aqui, toca. Né? Se for necessário que o Senhor apareça como fogo no Monte Sinai para você crer, Ele vai fazer. Ele te ama. Ele vai fazer. João 20 é o testemunho do próprio João, capítulo 20, o verso 31. Nós temos aí o testemunho de João. João agora o apóstolo, o primeiro foi João Batista. 20 verso 31. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Ele já havia dado o seu testemunho mesmo quando abriu o livro. O verbo se fez carne, aliás, primeiro, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Testemunho maravilhoso. E o testemunho do próprio Senhor Jesus, em todo o livro de João, o Senhor Jesus está testemunhando que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus com Deus. Por isso João se recordou disto, porque ele quer mostrar que Jesus Cristo é Deus. No capítulo 10, verso 36. A única pessoa que pode dar testemunho de si próprio é Deus mesmo. Porque o testemunho de Deus é verdadeiro e irrevogável. Por que o testemunho de Deus sempre é verdadeiro? Porque não é a questão que ele seja verdadeiro. A questão que é que Ele é a verdade. Amém? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Nós temos aí 7 testemunhas. Agora vai inserir a 8ª testemunha. É 21, 24. Posso dizer assim... Este é o discípulo que testifica destas coisas, porque creu e testifica, e sabemos que testemunha é verdadeiro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Põe teu nome aí como a 8ª testemunha. Este é o discípulo chamado, entre parênteses, Juvenal, Heloísa, Fernanda, Gabriela, Ana, Tiago, este é o discípulo que testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Põe teu nome aí no 21:24. Você é a oitava testemunha. Glórias ao Senhor. Queria deixar isto para que você saiba que você está incluído como uma testemunha que crê que Jesus verdadeiramente é o Cristo, Filho de Deus. Amém? Glória, pois, ao nome do Senhor.